sua sede, respeite o meu professor.
Bom dia, companheiros e companheiras, com redação e produção de Marcos Trolês e a colaboração dos comunicadores populares, os professores Vanderlei, Gilenaldo e Ayrton. Começa agora o programa mais plural do rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado, defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente. Durante 2 horas vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela rádio aqui da Band FM o programa Sintese em Ação.
Aconteceu na semana.
Na luta por direitos, professores e professoras de Graco Cardoso paralisam suas atividades no próximo dia 18. A máxima, direitos devem ser respeitados, parece não fazer parte do vocabulário do prefeito de Graco Cardoso, Araquém Aragão. Professores e professoras têm enfrentado pagamentos de salários atrasados, dívidas que se acumulam devido ao desrespeito aos seus direitos e leis que não são cumpridas. E diante desse cenário absurdo, só existe uma alternativa: lutar. Por isso, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Graco Cardoso decidiram em assembleia ocorrida na última segunda-feira, dia 11, que vão paralisar suas atividades no dia 18 de setembro, próxima segunda-feira. O objetivo é dialogar com a população e mostrar como a educação e os professores de Graco Cardoso vêm sendo desrespeitados e desvalorizados pela gestão do prefeito Araquém. Nesse dia de luta e mobilização, professoras e professores farão vigília em frente à Prefeitura Municipal a partir das 9 horas. A gestão do prefeito Araquém Aragão deve às professoras e professores de Graco Cardoso um sexto feriado 2022 e 2023, 20% do piso 2022, atualização do piso 2023, pagamento dos salários feitos com atraso no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado. E aí, a gente observando aqui o cenário de Graco Cardoso, ele não está muito diferente do cenário de aqui da Banão. Diferenças. Graco Cardoso está pagando no dia 10, Aquidaban está pagando no último dia do mês trabalhado. Nisso daí, Aquidaban está sendo superior. Em relação ao sexto ferial, Aquidaban já pagou o sexto ferial de 2022. Graco Cardoso ainda deve, mas ambos se assemelham quando deve o sexto ferial de 2023. Em relação à atualização do piso, há uma inversão. Como Graco Cardoso deve 20, o prefeito de Aquidaban pagou 20%, ficando aí os 13,24% em Aquidaban referente ao ano 2022, enquanto que em Graco Cardoso está devendo 20%. E ambos se assemelham quando deve os 14%, atualização do piso de 2023. Então, está aí o prefeito de Aquidaban também num cenário vergonhoso, num cenário terrível, que é o cenário daqueles que devem aos professores e às professoras. O prefeito municipal de Aquidaban deve atualizar. É o município quem deve, o município é gerido pelo prefeito. Então, prefeito, está na hora de Vossa Excelência cumprir com as obrigações inerentes ao seu cargo de prefeito, cumprir com a legislação e pagar aí aos professores e professoras o que está desatualizado, tanto Vossa Excelência Kiniak Daban, quanto de Graco Cardoso. E em Poço Redondo, professoras e professores paralisam também as suas atividades. A falta de diálogo, de comprometimento de leis que assegurem direitos dos professores e professoras e o descaso com a educação no município, novamente foram os motivos que levaram o Magistério Municipal a cruzar os braços na última terça-feira, dia 12. A prefeita Aline Vasconcelos tem fugido, literalmente, de suas responsabilidades e do diálogo com a categoria. Durante todo o mês de agosto, professoras e professores, juntamente com representantes do Sintese, estiveram dia após dia na sede da prefeitura para tentar marcar audiência com a prefeita, até que no dia 24 de agosto, por fim, conseguiram uma audiência com a gestão municipal, mas nada foi apresentado à categoria. Cansado de promessas não cumpridas e dessa longa espera sem nada concreto diante das suas reivindicações, professoras e professores não encontraram uma alternativa a não ser paralisar suas atividades na terça-feira, dia 12, e fazer uma vigília em frente à prefeitura em mais uma tentativa de diálogo e negociação. A luta continua, mas a paralisação vai acontecer. Em assembleia, realizada ao final da vigília, professoras e professores decidiram que na próxima segunda-feira, dia 18, mais uma vez cruzarão os braços diante do silêncio e da omissão da prefeita Aline Vasconcelos. Desde o início do ano, que as professoras e professores têm cobrado o que determina a Lei Nacional 11.738/2008, a atualização do piso salarial para professoras e professores. A lei é bastante taxativa ao afirmar que professoras e professores da rede pública de todo o Brasil devem ter o piso salarial atualizado anualmente, sempre em janeiro, com respeito à carreira e cumprindo decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Estamos em setembro e até agora nenhuma negociação ou sinalização que demonstre a intenção de assegurar a atualização do percentual de 2023, 14,95, foi feita pela prefeita de Poço Redondo. Mas o descaso não é sentido apenas por professores. Ele atinge e ameaça toda a rede municipal de Poço Redondo. O número de matrículas teve uma queda expressiva e é urgente a necessidade de a prefeita cumprir seu papel e realizar a chamada pública e a busca ativa de estudantes para que mais crianças e jovens se matriculem na rede. É importante destacar que as verbas da educação estão diretamente ligadas ao número de estudantes matriculados na rede, ou seja, mais estudantes, mais verbas para a educação do município. Outro grave problema é a falta de transporte escolar. Assegurar transporte escolar diário e de qualidade é uma obrigação de gestores municipais. Ao virar as costas para isso, a prefeita Aline nega condições de acesso e permanência de crianças e jovens nas escolas municipais de Poço Redondo. Professoras e professores ainda enfrentam a falta de condições materiais e auxílio tecnológico para uso do diário eletrônico. É válido ressaltar que o Sintese não é contrário ao uso do diário eletrônico ou de qualquer outra ferramenta tecnológica que venha para facilitar e contribuir para o trabalho da professora e do professor. No entanto, faz a defesa que não basta apenas ter o diário eletrônico. Adotar um sistema, é preciso que as prefeituras ofereçam treinamento para professores e professoras, disponibilize recursos para aquisição de equipamentos necessários e acesso à internet de qualidade.
Conhecimento do direito trabalhista é fundamental para garantir a proteção, a dignidade e justiça no ambiente de trabalho. É uma forma de empoderamento e cidadania. Então, preste atenção no nosso quadro Direito é Seu, que começa agora. O direito é seu.
Olá, professores e professoras. Todos já sabemos que desde 2011, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou simplesmente chamado de STF, foi confirmado que o piso do magistério é constitucional, que todos os estados e municípios devem pagar corretamente os salários dos professores e professoras, conforme o valor do piso, que é determinado pelo governo federal anualmente. Já em 2020, após a lei do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, na qual, além de ampliar a atuação de todos os governos na educação brasileira, manteve o direito aos professores e professoras de receberem o piso nacional da educação. Porém, naquele mesmo ano, o governo do Rio Grande do Sul, juntamente com outros estados e prefeituras, questionaram novamente no STF o direito dos professores e professoras terem o direito ou não de receberem o piso nacional. No entanto, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o piso do magistério é constitucional e que todos os estados e municípios devem pagar o piso, pois o piso é lei e constitucional. Dessa forma, continuamos lutando para que o governo do estado de Sergipe e as prefeituras municipais paguem o piso e garantam o plano de carreira e os estatutos para a valorização de toda a categoria. A todos, um forte abraço e até o próximo programa.
O direito é seu.
E aí, nós acabamos de acompanhar o direito é seu e o advogado, doutor Hildon, trazendo aí mais esclarecimentos. É importante que fiquemos atentos a essas orientações que são trazidas toda semana no nosso quadro aqui, O Direito é Seu, que sempre nós temos uma curiosidade aqui trazida pelo doutor Hildon, para que o trabalhador fique atento e não pestaneje em relação ao seu direito, né?
Aconteceu na semana.
Apoiadores do prefeito da Barra dos Coqueiros agridem professores e espalham fake news. Ao invés de cumprir o que estabelece a lei e pagar o piso salarial dos professores, a prefeitura da Barra dos Coqueiros ataca a educação com fake news. Por toda a cidade, apoiadores do prefeito andam em carros de som, destilando ódio e mentiras, tentando culpar os professores pelo abandono da educação e das escolas municipais. O prefeito Alberto Macedo parece querer intimidar ou calar os professores e já colocou a Guarda Municipal na porta da prefeitura durante uma simples audiência com a categoria. Quem financia essas ações? A quem interessa calar os professores e as professoras da Barra? Educar não é crime. Prefeito Alberto Macedo, respeite os professores e as professoras. E aí, nós temos aí um completo absurdo, não é? Completo absurdo por parte do prefeito da Barra dos Coqueiros e dos seus aliados que tentam intimidar os professores e as professoras, porque os professores requerem simplesmente o seu direito. Imagine vocês, caros ouvintes, que estão nos acompanhando em um país que o trabalhador, um professor que era para ter o seu direito respeitado, o direito não é respeitado, ele reclama que esse direito não é respeitado e simplesmente ele é atacado covardemente por conta dos apoiadores do prefeito e da prefeita. Então, a gente precisa mudar esse quadro, mudar esse cenário. É preciso, primeiro, o prefeito se fazer respeitar, respeitar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os trabalhadores, eles não estão querendo nada além do que lhe é seu por direito. É o direito que determina isso. Falta de dinheiro na Barra dos Coqueiros não é. Nem na Barra dos Coqueiros, nem aqui da BAM para cumprir a lei, nem em Graco Cardoso, nem em município nenhum. O que falta, como nós fizemos a leitura do nosso editorial, é vontade política. É vontade de querer fazer. E aí, se o dinheiro tem para fazer e você não faz, você aplica o dinheiro no outro local. E que local é esse que o dinheiro está sendo aplicado? De que forma é que o dinheiro está sendo aplicado nos municípios para o não cumprimento do piso? Que prioridades é que esses administradores estão tendo em desrespeito ao direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. É preciso que fiquemos atentos a essas situações. É preciso que a gente acompanhe e a gente chame a atenção do Conselho do Fundeb. O Conselho do Fundeb não pode ser um conselho apenas para legitimar os erros das administrações. É preciso que o Conselho do Fundeb faça função fiscalizadora. E as câmaras municipais também. A gente tem tido câmaras municipais que elas ficam quietas, elas ficam omissas. Ao menos eu não tenho ouvido os vereadores de Aquidaban se pronunciarem, os demais trabalhadores do município, eles receberam a sua remuneração agora, depois de tanto tempo de atraso, né? Ah, me desculpem. Quando eu falei, eu me referia aos atrasos de Aquidaban, é só em relação aos professores, porque os demais trabalhadores aí estão recebendo dia 10 ou depois do dia 10. Né? Então, ele tem se assemelhado muito ao prefeito de Gra Cardoso. E, além disso, o prefeito de Aquidaban tem desrespeitado não apenas o piso do magistério, mas o piso da enfermagem também, que é uma outra categoria que tem lutado muito. E aí o piso da enfermagem abrange os enfermeiros, ele abrange os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, as parteiras, abrangem todos esses trabalhadores da área da saúde, e é preciso respeitar. Nós também temos uma outra categoria, que é os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, que também têm piso salarial. É uma luta que os trabalhadores e as trabalhadoras têm feito no Brasil como um todo para garantir o mínimo existencial. E aí muitos prefeitos e prefeitas têm desrespeitado essa situação. É preciso que os sindicatos, eles possam dialogar, tanto os sindicatos dos professores, quanto os sindicatos da saúde, quanto os sindicatos dos demais trabalhadores, para que os trabalhadores, eles possam se unir e lutarem em conjunto pelo direito e pela valorização das suas carreiras. Não dá para que a gente continue lutando de forma isolada e continuemos sem direitos. É preciso que a gente sente, é preciso que a gente converse e é preciso que a gente avance no sentido de respeito aos professores, às professoras, aos agentes de endemias, aos agentes de saúde, aos demais os técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, aos demais trabalhadores, tanto da educação, quanto da saúde, quanto de obras, de transportes, de todas as secretarias. Preciso garantir o respeito a todos os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí nós mandamos um forte abraço à professora Cristina, Ana Cristina, que está acompanhando o nosso programa Sintese em Ação, a professora Clelma, lá no povoado Saco de Areia também, acompanhando o nosso programa Sintese em Ação. A todos vocês, o nosso bom dia, nosso forte abraço, nosso carinho. Aí agradecemos o carinho e a atenção por estar construindo conosco o nosso programa Sintese em Ação.
Aconteceu na semana.
Atenção, se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler para crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler para crer.
No Ler para Crer desse mês, sugerimos o livro Brasil, 200 anos de luta e resistência do povo trabalhador. A Fundação Perseu Abramo, por meio do Centro Sérgio Buarque de Holanda, organizou um conjunto de atividades por ocasião do marco oficial do bicentenário da independência do Brasil. A data instigou a refletir sobre os projetos de nação em disputa e os percursos de resistência que seguem até os dias atuais por um Brasil verdadeiramente livre e justo para todos. As atividades realizadas colocaram em evidência a relação entre história e política, entre interpretações sobre o passado e o projeto que desejamos e devemos lutar para o nosso futuro. Ao contrário de uma história ufanista, apaziguada e homogênea, a tradição de luta da classe trabalhadora pela sua sobrevivência e organização política, a ação e repressão do Estado Nacional em relação a essas tradições demarcam uma trajetória de conflitos permanentes entre as classes sociais no Brasil. Para baixar o livro, acesse o site www.fpabramo.com.br www.fpabramos.org.br. Repetindo, www.fpabramos.org.br. Faça a busca pelo nome do livro Brasil, 200 anos de luta e resistência do povo trabalhador. E boa leitura para todo mundo.
Professoras e professores da Rede Estadual de Sergipe fizeram vigília em frente à Secretaria de Estado da Administração na última segunda-feira, dia 11 de setembro. Eles reivindicam a retomada da carreira do magistério. A vigília foi organizada pelo Sintese e contou com a participação de centenas de docentes.
Hoje, segunda-feira, 11 de setembro, os professores e professoras fizeram aqui uma vigília na frente da Secretaria da Administração para acompanhar a audiência que nós tivemos com o governo, a última reunião da comissão, para depois nós termos essa audiência com o governador. Teve audiência, a audiência com o governador ficou para ser marcada ainda em setembro, para o secretário de Educação e Administração ver a agenda do governador e fazer essa audiência. E aqui, em assembleia que nós realizamos aqui em frente à administração, nós deliberamos convocar uma nova vigília no dia da audiência com o governador para novamente acompanharmos essa audiência. Dá um prazo ao governo que o nosso limite é setembro, até o final de setembro, caso o governo não apresente um projeto de lei para ser enviado para a Alese, será convocada uma nova assembleia pelo sindicato para discutir novas formas de luta e acompanhar a agenda do governador através de suas redes sociais, o magistério cobrando do governador Pablo Nitidieri a retomada da carreira já para os professores ativos e aposentados. Então esperamos, um dia importante de luta e de resistência dos professores, esperamos que essa resistência continue na próxima vigília. O sindicato vai estar convocando. Assim que for agendada a audiência com o governador, o sindicato vai estar convocando o magistério para uma nova vigília.
Hoje foi um dia muito importante, né, para a história do nosso sindicato. A importância dos professores aqui na gestão do governador Fábio Mitidieri marcar esse espaço aqui no horário de uma assembleia. Então, dizer a nossos colegas, companheiros que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, né, mas que some a essa luta nossa. Nós estamos com a próxima audiência marcada e nessa próxima audiência nós precisamos demarcar esse espaço, que é o espaço da ocupação aqui, o espaço da resistência, para que a gente possa avançar nas negociações com o governador Fábio Mitidieri. Então, professor, professora que não teve a oportunidade de estar aqui hoje, que na próxima, juntos a nós, e tenho certeza que é só a nossa resistência terá a nossa conquista e a nossa vitória da retomada da carreira dos professores da rede estadual.
É de grande importância nós, as aposentadas, estarmos nessa luta, estar presente, porque a luta é de ativo e aposentado. Nós não vamos afastar o nosso pé da luta um só momento. Vamos continuar mobilizados e as companheiras aposentadas que não estão aqui nesse momento, nós convidamos a estar, convocamos, que é uma palavra mais forte, para estarmos aqui nessa luta pela nossa carreira, pela reconstrução da carreira e piso, porque nós queremos carreira e piso na carreira.
Foi mais uma importante reunião da Comissão de Negociação entre Sintese e Governo do Estado. Dessa reunião de hoje ficou definido, o Governo do Estado precisa apresentar um projeto de lei que trate das pautas específicas, prioritariamente, a retomada da carreira do magistério, a questão do auxílio tecnológico e como fica a questão do abono, porque ele tem prazo para acabar aqui em dezembro. A categoria continua vigilante. Então, convidamos a todos e todas estarem sempre atentos às nossas redes sociais. A qualquer momento, o Sintese estará convocando mais uma vigília para cobrar do Governo do Estado projeto de lei que garanta os direitos do magistério, piso, carreira, condições de trabalho, auxílio tecnológico, como fica a questão do abono, porque ele tem prazo para acabar. Sigamos a luta na vigília e acompanhando aí as agendas do governador para garantir os nossos direitos. Até a próxima.
E aí nós tivemos a sonora aí que fala da cobrança, não é? E é uma cobrança justa, entendemos que depois de todas as tratativas, de todas as negociações, o que resta agora é ser encaminhado o projeto e que possa retomar a carreira ainda, agora em 2023. E conforme no editorial nós falamos que o tamanho da vitória será do tamanho da luta dos professores e das professoras, nós tivemos aqui de Aquidaban apenas 4 professores que acompanharam da rede estadual, que foram lá para a vigília. Nós tivemos o professor Claudinei, que mandamos um forte abraço aqui, o professor Claudinei Silvio, que foi e continua sendo meu professor, né, Claudinei Silvio. Foi também o professor Robson, o professor Cláudio. E foi uma outra professora que eu peço, lá do Francisco Figueiredo, que eu peço desculpas, eu não lembro agora o nome dela. Né? Então, eles foram, e a gente espera que nos próximos atos, mais professores do município de Aquidaban, da rede estadual, eles possam acompanhar essa luta, eles possam se engajar nesse projeto. É um projeto que visa a retomada da carreira, é um projeto que visa resgatar a dignidade dos professores e das professoras aí, porque o que nós temos hoje na rede estadual é um cenário perverso, onde não há diferença entre os professores que ingressam agora na carreira e os professores que estão em final de carreira. Nós não temos diferença entre o professor com nível 1 e o doutor, pós-doutor, que trabalha na rede na rede estadual de ensino. Todos eles recebem a mesma remuneração, que é extremamente injusto, porque o nível educacional do especialista é diferente de quem tem o nível 1, de quem só tem o ensino médio, do graduado é diferente, o do mestre, do doutor, do pós-doutor. Então, cada um, quem estuda, merece ser valorizado, merece ser reconhecido pelo esforço que faz, pelo conhecimento que adquiriu. E é preciso que o Estado reveja essa posição, que possa fazer aí essa retomada da carreira, o respeito ao direito dos trabalhadores. E aí a gente tem visto, e faz jus, a gente não é desfavorável, em hipótese alguma, a respeitar o direito dos trabalhadores. Todos aqui no município de Aquidaban têm visto a luta do professor Albertinho, do professor Jackson aí, o professor Jackson que está aposentado pela rede estadual de ensino, mas a gente tem visto que mesmo ele aposentado, o professor Albertinho ainda se mantém na ativa, mas eles continuam estudando. Eles fizeram diversas postagens, e aí isso é porque eles tornaram público a vida deles nesse sentido, quando eles vão lá para o Paraguai para estudar, para concluir um mestrado, agora estão em processo do doutorado, e tem custos para estudar. Tem custos para estudar, tem viagem, tem tempo, tem... Estudar é muito difícil, não é fácil não, em hipótese alguma, e merece ser respeitado, merece ser valorizado, merece ter uma carreira. E aí o professor Jackson sabe dessa dificuldade, e aí a gente chama a atenção dele também para a dificuldade dos professores da rede municipal. Nós tivemos um rebaixamento aí na carreira dos professores da rede municipal. A gente espera que o secretário... professor Jackson, que conhece bem a dificuldade de estudar, de viajar para outro país para poder estudar, de ter que comprar livros, do tempo que a gente leva para fazer leitura, para escrever artigo, para escrever uma dissertação, para escrever uma tese, não é fácil. A quantidade de livros que nós temos que ler é imensa, nós temos que desembolsar muito dinheiro para comprar livro. Livro não é barato no Brasil. E está certo, porque quem produz os seus livros, ele merece ser reconhecido, merece ser valorizado. Produzir um livro também não é fácil, e os autores de livros aí, como o professor Jackson sabe da dificuldade que é para produzir um livro, sabe do empreendimento que tem que ter, do acúmulo de leitura que tem que ter, e ninguém nasce sabendo. A leitura, ela não cai do céu na cabeça de ninguém. A leitura, ela demanda um exercício muito grande. E dentro desse quadro, a gente não pode aí mandar também um forte abraço aqui à professora Edilene, que está acompanhando aí o nosso programa Sintese em Ação e construindo conosco aqui o programa Sintese em Ação. Eu quero agradecer à direção do Colégio Francisco Figueiredo por ter retomado a internet lá para os alunos. Chegou para nós a informação aqui que a internet tem chegado, está acessível aí, né? No Nações Unidas, para todos os alunos, e a gente agradece ao professor Tony, que está lá na direção do Colégio Nações Unidas, a professora Kátia, coordenadora também, a esposa do professor Cláudio, meu amigo professor Cláudio, um forte abraço a eles aí que estão acompanhando o nosso programa Sintese em Ação, e a gente agradece a todos eles pelo empenho aí para que a internet seja disponibilizada para os alunos, como foi, e aí os alunos agora estão parabenizando e mandaram para a gente aqui uma mensagem agradecendo por esse empenho deles em disponibilizar a internet para os alunos, chegou e chegou muito boa. Nós queremos agradecer também à administração municipal, né? A gente faz a crítica aqui e quando a situação ela se modifica, a gente também agradece. Agradecer à Secretaria de Obras por ter roçado aí o início da entrada da cidade. Ela precisa passar uma máquina ali para tirar aquele excesso de matos, mas já foi feito um trabalho de capinagem ali, cortando os matos maiores. Já é um avanço para o que nós tínhamos. A gente precisa melhorar ainda mais, mas já foi iniciado um trabalho. E aí a gente agradece a atenção da Secretaria de Obras por ter atendido o nosso pedido aqui, a nossa reivindicação. Agradecemos também por estar acompanhando a obra lá do Ginásio de Esportes, que nós trouxemos a crítica aqui no programa Sintese em Ação em relação ao Ginásio de Esportes, que as obras estavam paradas e as obras já estão sendo retomadas, já estão sendo pintadas as grades que ficarão de suporte lá para sustentar as telhas. Elas já estão sendo pintadas para serem colocadas no lugar. Embora que o trabalho ainda esteja tímido, né? Embora que é preciso se ter uma atenção maior, como diz o amigo Laércio lá do Mercadinho, ser dado um gás maior, né? Preciso dar um gás maior aí para que o trabalho seja retomado com mais força, com mais vigor e seja resolvido quanto antes. Eles já retomaram as obras. E aí a gente agradece por ter atendido aqui a nossa reivindicação, o nosso pedido de retomar as obras e de concluir o mais rápido possível. A gente faz a crítica quando necessário, mas também a gente agradece na hora que o trabalho começa a ser realizado. E aí a gente manda um forte abraço também à professora Neide, que está acompanhando aqui o nosso programa Sintese em Ação, acompanhando aí pela nossa querida aqui da Banha FM. E vocês podem interagir conosco aqui pelo nosso telefone, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem mandar, aí a gente vai construindo daqui o nosso programa Sintese em Ação. Rede Estadual, mais do que cumprir o PNE, concurso público também garante qualidade, pluralidade e diversidade para a rede. A necessidade de que seja cumprido o que estabelece a Constituição Federal, no artigo 37 e 206 e no Plano Nacional de Educação, em sua meta 18, fez com que, nos últimos anos, o Sintese venha cobrando, por meio de ofícios e em audiências, junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Educação do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, a realização do concurso público para a rede estadual de ensino. A meta 18 do PNE é taxativa ao afirmar que na rede pública de ensino, no mínimo 90% dos professores e professoras devem ser concursados efetivos na rede de ensino, além de 50% dos profissionais da educação não docentes. Mais do que a garantia que a sala de aula não ficará sem a presença de professores, do professor e da professora, realizar concurso público para o magistério e assegurar a efetivação de um quadro de trabalhadoras e de trabalhadores que adentram a uma comunidade escolar para serem peças fundamentais na construção de uma educação pública contínua e de qualidade, e também na construção do dia a dia e da história daquela comunidade. Então, assim como no Estado, o Estado cobra aí o concurso público, nós cobramos também aqui no município de Aquidabão o concurso público. Ah, mas não tem dinheiro para pagar o professor. E como é que tem dinheiro para pagar o contratado? Isso não é uma contradição? Se eu tenho dinheiro para pagar o contrato, por que é que eu não tenho dinheiro para pagar o efetivo? Por que é que não é feito o reordenamento da rede? Por que é que não é feito a organização das escolas para garantir que isso aconteça? É preciso dar dignidade, é preciso dar respeito aos munícipes, é preciso atender à qualidade essencial e respeitar o que está previsto na Constituição, lá tanto no artigo 37 quanto no artigo 206, conforme foi trazido aqui, desculpe, o 206 e o 212, como foi trazido aqui na nossa matéria. O artigo 206 lá da Constituição, o artigo 212, o artigo 212A, que vai tratar, o artigo 212 e 212A vai tratar da aplicação dos recursos da educação. E se tem dinheiro para pagar o contratado, também haverá de ter dinheiro para pagar o efetivo. E aí, diversas gerações já fizeram formação. Tem jovens que nasceram aqui no município de Aquidabã, que já estudaram, que já são professores e que não houve outro concurso. Nós tivemos aí um concurso em 2021. Nós já estamos agora em 2001, nós já estamos em 2023. Nós temos aí já 22 anos que houve um concurso no município de Aquidabã e que já deveria ter tido outro concurso, já deveria ter sido reformulado aí o quadro de professores do município de Aquidabã e infelizmente não tem tido concurso e por falta de organização da administração municipal, porque o prefeito prefere dar concurso do que garantir que o cidadão que estudou, né, possa ter a independência de ser aprovado no concurso e de ser convocado para ser professor da rede municipal de Aquidabã. E aí nós temos tido contratos onde no contrato os professores são explorados, a força de trabalho do professor contratado é paga extremamente abaixo do valor que é definido nacionalmente, um desrespeito muito grande aos professores e professoras que fazem uma formação, que vendem a sua força de trabalho, que dão aula, que se qualificam, e aí ele continua explorando esses trabalhadores em detrimento do concurso público. Quem estuda, prefeito, merece ser valorizado. E uma das formas de valorização é ser aberto a ampla concorrência aí pelo concurso público. Da forma como tem sido do recrutamento de professores, fica como se o professor ele tivesse devendo favor à administração que o contrata. Mas isso não é verdadeiro. O professor e a professora, ele é um profissional que fez a formação, não deve obrigação a ninguém pelo trabalho que presta, e é preciso garantir que esse trabalhador seja respeitado e respeitada e que o município possa abrir concurso. Tanto o estado de Sergipe quanto o município de Aquidabã precisa abrir concurso e dar oportunidade aos jovens que têm feito aí formação de ingressarem na rede municipal e trabalharem, prestarem seu serviço, quer seja na área da educação, quer seja na área de saúde. Nós temos aí diversos adolescentes, diversos jovens aí fazendo o curso de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem. Outros já fizeram outras formações que o município necessita desses trabalhadores. Nós temos aí a Secretaria de Agricultura, nós temos diversos munícipes que já fizeram a formação em veterinária, em agronomia, em agroecologia, em engenharia agronômica aí, que precisam trabalhar, que precisam cuidar da terra, que precisa desenvolver as práticas da agricultura aí no município de Aquidabã. Nós temos uma Secretaria de Agricultura com pouca participação, com pouca evidência, embora que parte da riqueza do município de Aquidabã vem da agricultura. E aí nós temos um município entre os maiores produtores aí de abacaxi, mas que a gente não tem. Abacaxi, ela é produzida, é vendida a um baixo custo, porque passa por atravessadores. Nós não temos um centro de beneficiamento aqui no município que poderia gerar empregos, gerar renda para a população. A gente tem um município que produz muito leite, faz parte aí da bacia leiteira do sertão sergipano, do médio sertão, e a gente não tem centros comunitários de beneficiamento. A gente poderia ter cooperativas aqui de produção de leite e que fosse produzida. A gente tem muita produção ainda no anonimato, a gente não tem nenhuma fábrica aqui com registro, que empregue, que trabalhe, que possa trabalhar essa situação. E aí são os nossos jovens que são obrigados a sair, ou eles são escravizados aqui de determinada forma, ou eles são obrigados a sair daqui para trabalhar noutros estados. É uma vergonha aí que o poder público poderia estar desenvolvendo a nossa área da agricultura, estar desenvolvendo a nossa área de indústria aqui no município, e a única fonte empregadora que o prefeito tem desenvolvido aí é a prefeitura, para dar contratos e contratos aí, não pagando o justo ao trabalhador que faz a sua formação, que se forma. Então, é preciso rever essa questão. E o concurso público em pauta agora em 2023, ao longo das audiências com as comissões de negociação, que discutem a retomada da carreira do magistério e da rede estadual, dirigentes do Sintese cobraram e cobram constantemente a realização do concurso, não só para suprir as demandas da rede estadual de ensino, mas também em outras áreas, com o objetivo de capacitar e capilarizar o Sergipe Previdência. O último concurso pela rede estadual aconteceu em 2012. No último dia 19 de julho, o governador do estado anunciou que será realizado o concurso público para a educação. O Sintese avalia que o anúncio foi feito pelo governador e o atendimento em atendimento à pauta de luta antiga do magistério da rede estadual. Logo após o anúncio, em reunião ocorrida com o chefe do diretor do RH, do Recurso Humano, da SEDUC, Fernanda Feitosa Moura, os dirigentes do Sintese colocaram a necessidade da criação de uma comissão paritária da SEDUC e do Sintese para se discutir os parâmetros e a organização do concurso. O Sintese enviou ofício à SEDUC com tal solicitação. Ainda não foi divulgada uma data prevista para a realização do concurso para professores e professoras da rede estadual. O Sintese segue cobrando a formação da comissão paritária e a previsão de data para o concurso. O professor Roberto Silva, presidente do Sintese, fez questão de destacar que o sindicato tem atuado em todas as regiões de Sergipe, fazendo denúncias e acionando a justiça, quando necessário, para que os concursos públicos para professoras e professores sejam realizados dentro dos trâmites legais. E aí, parabéns aí ao professor Roberto, à frente da presidência do Sintese, à frente da presidência da CUT, lutando aí pelo direito do concurso público para que os sergipanos possam ingressar aí na rede pública, tanto estadual quanto municipal. Vamos ouvir agora uma matéria produzida pelo TV Sintese sobre o Grito dos Excluídos em Aracaju, com entrevistas de Leila Moraes, dirigente do Sintese, Romério Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe, Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe do Sintese, Marcos Correia, da Pastoral do Povo da Rua, Padre Manuel, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Lourdes Mendonça, e Lourdes Mendonça, dirigente do Sintese.
No 7 de setembro aconteceu mais uma edição do Grito dos Excluídos. Foi um ato de protesto e de conscientização sobre a situação da fome, da sede e da desigualdade que afeta milhões de brasileiros. Um movimento que acontece desde 1995 em todo o país, que reivindica trabalho, direitos e democracia. O tema da manifestação deste ano foi: Você tem fome e sede de quê? O que aconteceu nessa demonstração de cidadania e solidariedade em Aracaju, você vai ver agora.
Hoje, Grito dos Excluídos aqui em Aracaju, reivindicando a pauta da moradia, reivindicando a pauta da comida, da alimentação cultural, do direito, da justiça para todos e todas da população brasileira. E em especial, o magistério traz a sua pauta, que é a retomada da carreira e o respeito à atualização do piso nas redes municipais aqui de Sergipe. Então, estamos nas ruas, nos juntamos aos movimentos sociais, nos juntamos aos movimentos populares e trazemos também as nossas reivindicações enquanto magistério público de Sergipe. Estou aqui com o professor Romero Venâncio, da ADUFES, da Universidade Federal do Sergipe, professor. Também participou ativamente da organização do Grito dos Excluídos E a gente quer saber, professor Romero, a nossa população tem fome, tem sede de quê?
A nossa população tem fome, sede de justiça, tem fome e sede de casa, de moradia. Esse ano o grito daqui de Sergipe está sendo dedicado às pessoas em situação de rua. Temos à frente a igreja, os movimentos sociais, tarefa fundamental da CUT e do professor Roberto liderando o grito, juntamente com a Ireni, que é da Cáritas, juntamente com o pessoal do Conal e juntamente com o pessoal dos movimentos sociais. Foi uma das mais bonitas preparações que tivemos e está sendo realizado um dos mais importantes e massivos gritos da história do Grito dos Excluídos de Aracaju.
O presidente do Sintese, presidente da CUT Sergipe, que participou também da organização do Grito dos Excluídos, e a gente quer saber do professor Roberto como se deu todo o processo para chegar ao dia de hoje, efetivamente o dia do Grito dos Excluídos.
Veja, o grito é uma construção coletiva, né, que tem à frente a Igreja Católica. Estamos no 29º grito, que é organizado pela CNBB. Aqui em Aracaju, a Arquidiocese, através das pastorais sociais da Arquidiocese, tem organizado esse grito junto com as centrais sindicais do movimento social, que a gente entende como extremamente importante. Mas o 29º grito tem um diferencial este ano, que é a forte participação da população em situação de rua. A pastoral da população em situação de rua construiu ativamente esse grito. As pessoas em situação de rua estão participando desse movimento junto conosco e cobrando pautas importantes para esse público que vive numa situação de vulnerabilidade social extrema. Então a gente compreende que esse 29º, ele tem esse diferencial. Além disso, nós entendemos que precisamos construir novas ações de luta depois desse 7 de setembro, que é o chamado pós-grito. Exatamente para cobrar do poder público políticas de inclusão social, de respeito, de cidadania a essa população.
O Grito dos Excluídos esse ano traz o tema Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Exatamente para trazer uma reflexão para toda a população brasileira, mas em especial para aqueles que ainda invisibilizam esse povo da rua. E aí eu gostaria de saber qual o trabalho que a pastoral tem feito nesse sentido.
O nosso trabalho, não só como a questão da alimentação física, mas também da fome de direitos, fome por moradia, fome por dignidade, fome por trabalho, emprego e renda, sede de justiça, onde aqueles nossos irmãos e irmãs possam ter o direito, onde possam até querer descansar sua noite, poder dormir, que não possa ser retirado seus pertences, que a própria prefeitura e Estado possa ver com as políticas públicas realmente reestruturando para essa população. Então, o nosso tema que nós trazemos hoje para a Avenida é o tema central, que é moradia primeiro, que é trabalho, emprego e renda, mais dignidade, temos fome de cultura, de arte, de lazer, enfim. Então, nós como população de rua, nós temos nossa fome diariamente, mais dignidade e um olhar mais humanizado para todos e todas nós.
A gente quer saber qual a importância desse momento para chamar a atenção para essa parte da população que é sempre invisibilizada.
Olha, a importância maior é um dos eixos que nós no Grito sempre proclamamos. Sem a presença do povo, sem a participação popular, não há mudança. Principalmente desse sistema muito corrupto, injusto, que está generalizado. Mesmo diante de um novo governo, etc., mas a gente sabe que as estruturas estão apodrecidas. E nós, como igreja, inclusive, um grito profético, em nome da fé, a gente precisa se unir com todas as forças populares para ajudar a fazer com que o Brasil tenha mais saúde. Não somente a saúde mesmo do povo, mas a saúde das estruturas do nosso país.
Estou aqui com a professora Lourdes Mendonça, dirigente do Sintese. Lourdes, estamos aqui hoje participando do Grito dos Excluídos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desse momento, principalmente no Brasil que a gente vive.
Mais uma vez, estou aqui participando desse ato que para mim assim, é de suma importância. E como o nome já diz, né? Estamos aqui pedindo para sermos ouvidos. Então, assim, a gente precisa gritar para que os menos favorecidos, as pessoas esquecidas, os excluídos, sejam incluídos e ouvidos.
Você tem fome, 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 fome de quê? Fome de respeito e igualdade. Tem sede, 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 sede de quê? Sede de trabalho. Você tem fome, 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 fome de quê?
tem sede, 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 sede de quê?
De justiça social.
Você tem fome, 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 fome de quê?
Fome de respeito e igualdade.
Tem sede, 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 sede de quê?
Sede de trabalho.
Você tem fome, 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 fome de quê?
Fome de vida em abundância.
Tem sede, 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 sede de quê?
De justiça social.
Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos.
Esse é o grito dos excluídos.
Nenhuma família sem casa, nenhuma camponesa sem terra, nem trabalhadora sem direitos.
Esse é o grito dos excluídos.
Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome. Vida em primeiro lugar para o povo que não come. Dê água a quem tem sede.
E aí nós tivemos a matéria aí sobre o grito dos excluídos, trazendo uma reflexão: você tem fome, você tem sede de quê? Nós temos fome e sede de diversas coisas, né? De respeito, de garantia de direitos. E falando em garantia de direitos, nós temos aqui um informe da DESO. A DESO, a primeira vez, né, que eu vejo chegar aqui um informe, parada temporária no abastecimento. Ele acontecerá em Aquidaban, que vai acontecer na sede do município e os povoados Arrodeador, Catinga, Mulungu, Coité, Cajueiro da Cruz Grande, Cruz Grande, Facão, Santa Terezinha, Lagoa do Mato, Caraíbas, tanto na parte de Aquidaban quanto na parte de Canhoba, Campo Redondo, Papel dos Dias, Papel de Santo Antônio, Papel de Santo São José, Papel de Santa Luzia e Tabocal. Essa paralisação, essa parada temporária é para manutenção corretiva e emergencial na rede de água da adutora. Os serviços serão concluídos até às 19 horas desse sábado, dia 16 de setembro. E a água retomada às torneiras de forma gradativa após a recuperação do sistema. Ou seja, assim que os reservatórios atingirem seus níveis máximos e as tubulações de rede de distribuição estiverem pressurizadas, atingindo o ponto de equilíbrio, esse processo pode levar até 48 horas para alcançar as localidades mais afastadas ou mais elevadas. Por isso, recomendamos o uso consciente de água disponível nas caixas d'água dos domicílios. Então aí, as comunidades, tanto aqui de Aquidaban da sede, e dos povoados Arrodeador, Catinga, Mulungu, Coité, Cajueiro da Cruz Grande, Cruz Grande, Facão, Santa Terezinha, Lagoa do Mato, Caraíbas, lá em Canhoba e na parte de Aquidaban, Campo Redondo, Papel dos Dias, Papel do Santo Antônio, Papel do São José, Papel de Santa Luzia e Tabocal, eles poderão ficar até 3 dias sem água. Hoje, não é que está sendo feito a reposição, e mais 48 horas para a reposição. É o que prevê aqui mais 48 horas, então nós ficaremos ainda no domingo e na segunda, em algumas dessas localidades, sem água, podendo ser retomado aí na terça-feira. Então a gente pede à população que se atente aí, que não gaste água em excesso, para não ficar sem águas, que a água provavelmente só voltará aí à torneira com plena eficiência na próxima terça-feira. Esse é o aviso que a DESO traz, e aí a gente agradece a DESO pelo respeito aos consumidores, né, de estar trazendo o informativo para que a população possa se prevenir para evitar passar por constrangimento. E nós agradecemos a vocês que estiveram conosco aqui. Nós já ultrapassamos o nosso horário, nós já do programa Sintese em Ação, a gente agradece a todos vocês que estiveram conosco construindo o programa Sintese em Ação. No dia de hoje, e aí a gente vai finalizando por aqui o programa TV Sintese desse sábado. Você esteve construindo conosco, com a produção de Marcos Trolês e a apresentação de Vanderlei. O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. E quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e todas. E na próxima semana nós estaremos aqui. Agradecemos também a todos vocês que construíram conosco o programa Sintese em Ação. E os trabalhadores aqui da técnica. A dona Valmira está na linha, nós vamos colocar ela para encerrar, de fato, o nosso programa. Bom dia, dona Valmira.
Oh, liguei o rádio agora. Ele já está dando adeus, né?
Sim, hoje nós já estamos sinalizando, dona Valmira.
Eu estou muito feliz hoje, que hoje é nosso desfile, aí aqui da banca, e Deus vai proteger todo mundo nesse dia bem lindo. E Deus lhe abençoe, Vanderlei, que você faz parte da minha família. E Deus lhe proteja e siga seus passos. E siga sua carreira. E você é um menino merecedor. Muito obrigado, Vanderlei, por me atender. E todo da rádio manda um abraço.
Obrigado, dona Valmira. E nós aqui agradecemos a senhora. Um forte abraço aí para toda a sua família. E, em nome de dona Valmira, nós agradecemos a todas as famílias, a todos os ouvintes aí que acompanharam e construíram conosco o nosso programa Sintese em Ação. A gente retoma aí na próxima semana, a partir das 7 horas. Um forte abraço a todos e até o próximo sábado.
Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor.